quando em fevereiro de 2020 assumiu a presidência da Associação Nacional dos Jovens Empresários, o país crescia e havia otimismo. Mas 15 dias depois era registado o primeiro caso de Covid e passadas outras duas semanas o país entrava em confinamento. Hoje o cenário é de crise e recessão.
Alexandre Meireles lidera a ANJE há um ano e tem experiência de gestão em duas áreas particularmente ligadas à crise por motivos diferentes, a saúde e a restauração.
Alexandre Meireles, agradecemos desde já o facto de ter aceitado o nosso convite para esta entrevista. O Presidente da República disse que o confinamento pode ir até ao final de março. Que impacto é que isso pode ter nas empresas e no emprego?
Muito boa tarde e obrigado à TSF e ao Dinheiro Vivo pelo convite. É um gosto enorme estar aqui. Como disse, é verdade que tomei posse 15 dias depois, mais ou menos, estávamos no confinamento e, portanto, foram épocas, tem sido um ano difícil. Já estamos, mais ou menos, já passamos por um período de confinamento há um ano atrás, tivemos quase mais de dois meses em confinamento. Portanto, eu penso que neste momento a única coisa que podemos ver para este confinamento, a pergunta que me faz, é que já há alguma experiência. Portanto, o governo e as instituições e as empresas já têm alguma experiência do que é que aconteceu. Mas o confinamento, quanto mais longo for o confinamento, quanto mais tempo tivermos de estar em casa, pior serão os resultados económicos e pior será o emprego. Nós vimos os números, mais ou menos cerca de 100 mil desempregados do último confinamento que nos trouxe e, portanto, em relação a este confinamento, não sei quais serão os números no fim, mas isto é um tema do desemprego que me preocupa particularmente. Acho que neste caso o governo, como eu disse, já tem alguma experiência. E, portanto, eu penso e quero acreditar que todos, alguns dos problemas que foram da primeira fase, nomeadamente as dificuldades burocráticas do acesso aos layoffs, o tempo que o dinheiro demorou a chegar às empresas, pode ser ultrapassado. E, portanto, eu acho que podemos criar aqui algumas condições para que o impacto no emprego e o impacto na recessão das empresas seja menor neste confinamento que foi no primeiro. Esperemos que o governo esteja mais...
Como é que a decisão de fechar as escolas e manter o ensino à distância, que se prevê que possa durar até à Páscoa, afeta a produção nas empresas?
Sim, eu acho que a questão do fecho das escolas tem duas vertentes. Tem a primeira, da questão do impacto direto nas famílias e na educação das crianças. Eu acho que esse impacto ainda não está bem estudado, mas mesmo com o ensino à distância terá repercussões, eu acho que podem ser importantes e graves no futuro, da educação desta geração que tem agora 7, 8, 9, 10 anos. É difícil termos as crianças em casa, é difícil ensinarmos as crianças em casa. E depois tem também outro impacto das famílias que têm, e das mães e dos pais que têm que ficar em casa e, portanto, têm menos, vão produzir menos nas empresas e vão contribuir menos para a economia. Eu acho que é um mal necessário nesta fase. Os números são complicadíssimos, não é? Não gosto de grandes cenários de catastrofismo porque é o que estamos a viver, mas os números são complicados. Percebo que não havia outra opção senão fechar as escolas, mas é talvez a medida mais complicada e que traz para o futuro do país mais complicações.
Os trabalhadores que têm que ficar em casa a acompanhar os filhos deviam ter apoios mais alargados e pagos na totalidade pelo Estado?
Eu penso que sim. Eu penso que nesse caso eu estou de acordo com isso. Acho que é difícil estar em casa com os filhos, é um sacrifício enorme, acho que ninguém quer. Eu acho que nós falamos muito da questão do teletrabalho, da questão da evolução do que era para o teletrabalho, mas isto não foi um teste real ao teletrabalho. Isto foi um teletrabalho imposto com quem tem filhos pequenos, como é o meu caso, que está a tomar conta dos filhos em casa, percebe a dificuldade e o sacrifício que é estarmos em casa com os miúdos. Temos que os apoiar na escola e temos que os apoiar em tudo o que eles precisam no dia todo. E, portanto, a produtividade das empresas vai descer naturalmente e toda a gente está a ser prejudicada, as pessoas que trabalham e as empresas. Eu acho que sim, acho que respondo à sua pergunta, sim.
Falou há pouco da experiência que foi adquirida no primeiro confinamento e no wishful thinking, uma certa esperança de que se tenha aprendido a cortar barreiras burocráticas e a facilitar o acesso das empresas aos fundos e às medidas que têm sido criadas. Mas têm verificado isso neste novo confinamento?
Olha, estamos ainda a começar. Eu acho que
já vamos em três semanas.
Sim, mas já vamos em três semanas, o tempo passa rápido, mas é o início. Eu acho que nós criamos um gabinete de crise ou apoio associado. Parece-me que as coisas estão um bocadinho mais céleres. Agora, nós chamamos a atenção desde abril do ano passado, quando começamos o outro confinamento, que achamos que é importantíssimo que o governo crie as estruturas para reduzir a burocracia. Nós, enquanto associação, trabalhamos muito com as estruturas, nomeadamente nas candidaturas que temos que fazer, e percebe-se claramente que a máquina do Estado é lenta e demora muito. Isso é um dos pontos fundamentais que eu acho que o Estado deve investir. A modernização, quer dos meios, a formação e a capacitação das pessoas, porque é claro, e nós falamos com as estruturas intermédias do Estado, que são essas que estão em déficit, e sente claramente, nós não, as pessoas dizem, as estruturas intermédias, nós não temos capacidade neste momento. E, portanto, nós sentimos claramente isto, e eu acho que ainda, eu acho que na questão dos layoffs, percebo que da primeira vez a Segurança Social foi um boom grande, mas agora desta vez, eu chamo a atenção, acho que o Governo tem que ser mais célere, acho que está a ser mais célere, mas acho que tem que ser ainda mais célere e fazer rapidamente chegar o dinheiro dos layoffs e o dinheiro das linhas novas que o Governo lançou o mais rapidamente possível às empresas.
As regras para aceder aos apoios são suficientemente claras, ou o facto de mudarem de 15 em 15 dias, mais ou menos, não ajuda?
Não ajuda, não é? E, de facto, vamos mudando. Repare, eu falava, nós tínhamos uma conversa no final do verão com o seu secretário de Estado e ele dizia, vamos todos pensar que ainda continuam a haver empresários, isto em junho, julho, que não sabiam que o layoff que existia. E, portanto, nós temos que ter esta ideia. Nós vivemos num país em que não é só a zona litoral e não é só a zona de acesso direto à informação. Há um país que não conhece o que é que há. E se já é difícil nós criarmos uma medida concreta e dizer vai ser assim, mais complicado se torna quando, como disse bem, passado uma semana faz-se um ajustamento da medida ou faz-se uma alteração. Eu percebo completamente a dificuldade que o Governo tem. Ninguém estava à espera. Vínhamos de um ciclo ótimo, mas também percebam que nas empresas nós vínhamos de um ciclo de investimento. As empresas vinham de um ciclo positivo. Muitas delas, restauração, como disse, é uma das minhas áreas. A restauração estava a investir, o turismo estava a investir e, portanto, fomos apanhados em contraciclo. E, de repente, toda a gente conhece os problemas de capitalização das empresas, muito endividadas, e de repente houve esta coisa, a retração total nas vendas, e portanto isto é um problema. Acho que o Estado tem que dar a mensagem muito clara. Há muita contra-informação hoje em dia a circular, toda a gente tem grupos de WhatsApp, toda a gente tem grupos de tudo, e portanto, quanto mais clara for a informação e mais direta, eu penso que beneficia toda a gente, e aí acho que ainda há alguma margem para melhorar.
Falou no layoff. O layoff simplificado só está disponível agora para empresas que sejam obrigadas a fechar por ordem do Governo. Esta medida devia voltar a ser generalizada, como aconteceu no primeiro confinamento, isso ajudaria?
Eu penso que sim. Eu penso que o layoff não me parece. Se compararmos com o primeiro confinamento, não vemos grandes diferenças e, portanto, eu acho que essa medida deveria ser generalizada e para o global das empresas.
Tendo em conta esta crise, e como disse que apanhou muitas empresas até em contraciclo, a meta do Governo para atingir um salário mínimo de 750€ em 2023 é execuível?
Bem, isto é um tema, o salário mínimo é um tema que já ouvimos falar há muito em Portugal. Acho que é um problema claro de déficit de salários. Há um problema de produtividade que eu acho que está muito ligado aos baixos rendimentos das pessoas e das famílias. Eu acho que, acima de tudo, nós não devemos, e como temos feito algumas vezes, temos uma meta, não devemos adiar a meta, porque senão eu acho que todas as pessoas vão ficar prejudicadas. O que nós achamos e que defendemos desde o início é que nós fomos a favor do aumento do salário mínimo, agora de 2021. O que nós achamos é que, e o Governo falou sobre isso, não sei se a implementação será ou não, esperemos que sim, é que aquelas, se for para todas, bem, pelo menos para aquelas empresas que estão a ser claramente mais afetadas pela crise, aqueles setores que estão bem identificados, que estão a ser claramente mais afetados pela crise, que o Governo crie algum apoio, penso que na questão fiscal será o mais fácil, para dar uma almofada de conforto às empresas que vão ter que incorporar esse salário mínimo.
Através da TSU?
Desculpe.
Através da TSU?
Sim, pode ser. Repara, a questão fiscal, eu não sou muito, não é uma especialidade minha a questão fiscal, mas talvez na TSU, eu sei que às vezes as questões são diferentes, o que é a TSU, o que é que são retenções, não é bem tudo para o meu, é tudo para o Estado, mas coisas diferentes, talvez. Penso que poderá ser uma questão. É verdade que na questão do salário mínimo, se fosse fiscal, teria que ser por aí, mas pronto, mas penso que é uma das questões. Mas há uma nota que é importante sobre o salário mínimo. É que a questão não é só o problema do salário mínimo. É porque eu tive aqui a questão de alguns dados. Em 2001, 4% dos trabalhadores portugueses recebiam salário mínimo. Em 2019, são 25,6%. Portanto, nós percebemos que a questão não é só o salário mínimo. O que aconteceu?
É que o salário médio tem estado a aumentar.
Muitas vezes o que as empresas fizeram é que aumentou o salário mínimo e os quadros seguintes, que estavam congelou. 40, 50 euros ou 60 acima do salário mínimo, congelaram. E, portanto, temos aqui um problema de problema de salários em geral e eu acho que é preciso combater isto.
Já falou na questão do layoff simplificado, que defende que deveria ser generalizado, mas tirando isso, os apoios do Estado que já existem neste momento são suficientes, são adequados à situação?
Repara, o que nós percebemos do último confinamento, o Estado foi lançando os pacotes de apoios e foi verificando o que é que ia acontecer. Como eu disse no início, acho que desta vez o Estado sabe quanto é que dois meses de confinamento vai implicar na economia. Nós vimos os números do ano passado, 6.7 ou 7.6, agora fiz
7.6.
7.6 na questão da recessão. Uma nota importante, e o Sr. Ministro frisou, as empresas tiveram um papel fundamental. E, portanto, o que nós pedimos ao Estado é que protejam as empresas. Porque são as empresas que a seguir vão proteger o emprego. E, portanto, eu acho que o Estado, este pacote é importante, eu acho que está bem idealizado, volto a referir que é o que nós defendemos há muito tempo. A grande dificuldade é a burocracia do acesso e a velocidade do acesso. Eu acho que pior do que o desenho das medidas e a quantificação das medidas é a seguir...
Essa de resto, é uma queixa recorrente do tecido empresarial de que os apoios demoram a chegar às empresas e que os processos são demasiado complexos. Portanto, o problema não está ainda resolvido?
Eu acho que está melhor, principalmente na questão dos layoffs. Se nos lembrarmos, o Governo dizia que ia ser no fim de abril e depois não conseguiu cumprir. Portanto, acho que nesse caso... Pelo que temos percebido, o Sr. Ministro esta semana deu alguns números. Uma nota importante. Anjo, desde abril do ano passado, numa apresentação que fez ao Governo, que disse atenção aos sócios-gerentes. Relembrando, nós temos 98 ou 97, não sabemos os números, as empresas são PMEs. Mas dentro dessas PMEs, eu acho que uns 90% são microempresas em Portugal. E os sócios-gerentes, eu vou falar da restauração, do café e da pastelaria, são ao mesmo tempo os donos da empresa, mas são ao mesmo tempo as pessoas que vivem do salário. E não distribuem dividendos, seguramente, porque não é esse o modelo que temos em Portugal de empresa. E, portanto, chamo muita atenção. Vejo com muito agrado, a Sra. Ministra disse esta semana que num dia e meio, cerca de 50 mil pessoas, trabalhadores independentes e sócios-gerentes se candidataram. Um ponto muito positivo. Acho que o Governo demorou um bocadinho. Eu percebo a questão de chamarmos layoff aos donos das empresas ou sócios-gerentes, porque no limite... Um sócio-gerente, se não trabalhar, a empresa não para, mas arranjem outra coisa. Se fosse esse o tema, outra questão, um subsídio direto, nós na altura defendíamos uma subvenção direta entregue para contornarmos a questão do layoff. Agora, mais uma vez, a questão burocrática complica. Acho que está melhor, acho que o Governo está mais ágil, tem vindo a melhorar, aprendeu com alguns erros que teve. Pronto, mas continua a ser uma situação muito complicada.
Na última grande crise, no tempo da Troika, usava-se a expressão destruição criativa, que era uma tendência de falência de empresas que de qualquer maneira seriam inviáveis e de sobrevivência ou até fortalecimento daquelas que tinham melhor gestão e que sabiam adaptar-se às circunstâncias. Faz sentido usar a mesma expressão nesta crise?
Talvez, não sei. Não sei se a expressão é certa. Uma coisa que nós vimos, e exemplos muito positivos, mais uma vez, o Sr. Ministro disse bem que as empresas tiveram um papel fundamental. E eu vou falar a questão da restauração, a capacidade que nós, empresários da restauração, porque é verdade, também eu sou, nos adaptamos rapidamente, passamos para o digital, teve que ser. A questão da indústria têxtil, com a questão das máscaras comunitárias, como é que rapidamente adaptaram um modelo de negócio que era um tipo para estarem todos a fazer máscaras. Isto é uma característica boa dos empresários portugueses, o chamado, chamava-se
o
desenrasque, mas vale aqui. Não sei se essa expressão é correta, mas sim, os portugueses têm resiliência, os empresários têm resiliência, as PMEs portuguesas estão a ser resilientes, estão a aguentar, estão a tentar preservar o emprego ao máximo, que eu acho que é o mais importante neste momento.
O plano de vacinação está a levantar dúvidas e preocupações e já há até quem alerte para o perigo de estragarmos o verão se não acelerarmos o ritmo. Agora houve uma alteração do líder da Task Force. Portanto, pode ser que exista aqui um acelerar deste ritmo. Mas se o verão não puder ser vivido de uma forma próxima da normal, isto poderá ter consequências económicas ainda mais graves?
Estando a nossa economia muito dependente do turismo, porque estava, não tenho de cabeça os números, mas são grandes. Se o verão não puder ser vivido, eu acho que normalmente não será seguramente, mas com o mais parecido com o normal, sim, vai ter seguramente consequências graves para a economia portuguesa. E eu chamo a atenção, é fundamental é que o plano de vacinação seja o mais rápido possível. Nós já percebemos todos que sem vacina não vamos chegar à normalidade. Isto não há outra maneira de ganhar esta batalha, de ganhar esta guerra, a não ser criar a tal imunidade de grupo e permitir que as pessoas tenham o verão o melhor possível e consigamos ter... Nós tivemos pela primeira vez, o ano passado, desde 70 e qualquer coisa, que tivemos mais turistas portugueses do que turistas estrangeiros. E, portanto, isto é um número... É bom, tem coisas positivas, os portugueses se calhar conheceram melhor Portugal, mas tem outra coisa assustadora, que é que não trouxemos uma das grandes partes de rendimento que temos em Portugal.
E no final do verão, em setembro, as moratórias bancárias terminam. Que cenário mantevê para esse momento?
Olha, isso é o... Nós estamos com um desemprego, mas nós vivemos na bolha da moratória e dos layoffs. E, portanto, e vamos aqui tentar perceber uma coisa. Nós estamos numa crise económica. Quando as moratórias...
Agora deixe-me apenas acrescentar para os nossos ouvintes que eventualmente não tenham a noção disso, as moratórias também se aplicam a empresas, e é sobretudo disso que estamos a falar,
exatamente.
Embora também se apliquem aos particulares.
Nós estamos numa crise económica. Se percebermos o que aconteceu nas outras crises... Indo atrás, as moratórias são em setembro. Muitas das empresas vão quando acabar as moratórias, vão perceber que não têm capacidade, não têm tesouraria, portanto vão entrar em incumprimento e vão ir em insolvência. A banca vai ter que incorporar e vamos juntar uma crise económica a uma crise financeira. E, portanto, o que nós chamamos a atenção do governo, rapidamente, é para a famosa bazuca, que vai ser fundamental. E se não chegar rapidamente... Eu acho que setembro é um timing. Aqui temos dois caminhos. Ou vamos esticar novamente a questão das moratórias. Já esticamos 2, 3, 4 vezes. Vamos esticar. Eu penso que talvez até ao final do ano ela poderá ser esticada, pelo menos. Eu penso que sim. E esperamos que sim. E depois a seguir temos a famosa bazuca, o processo tem que ser célebre e tem que chegar rapidamente, porque senão a banca a seguir não vai ter condições para emprestar dinheiro às empresas. Vai ter muita dificuldade porque vai ter que incorporar o mal parado. Portanto, chama a atenção desta, o fim da bolha das moratórias é complicado.
Com as consequências que isso pode ter em última análise até no próprio emprego.
E diretamente no próprio emprego. Se tivermos a questão de uma insolvência de uma empresa, partindo do princípio que a empresa vai ficar em insolvência, a totalidade das pessoas vão para o desemprego. Eu acho que aí sim os números, este desemprego, que já é grave, está um bocadinho escondido nesta bolha que estamos a viver das moratórias e dos layoffs. E, portanto, quando isto voltar deixar de existir, teremos um problema de emprego ainda maior.
A maioria dos restaurantes está fechado ou a funcionar com muitíssimas limitações há meses. Acredita que muitos vão ser apagados do mapa?
Sim, eu acho que é, infelizmente, sendo eu um empresário da restauração e com muita pena minha, porque estávamos num... A restauração estava num ciclo incrível, provavelmente dos melhores ciclos que tivemos em Portugal. É inevitável que isso aconteça. E nós, aqui a questão que eu acho que temos que começar a olhar para estes setores mais afetados, eu percebo que a questão fiscal, de perdão fiscal, seja uma caixinha de Pandora para o governo. Mas acho que o diferimento de alguns incentivos, de algumas obrigações fiscais nas empresas, nomeadamente IVAs, pronto, eu acho que o IVA é aqui o que podemos chamar, e para permitir às empresas que durante os próximos anos possam pagar em prestações e sem juros, se quisermos uma taxa indicativa de juros, acho que será importantíssimo, porque muitos vão desaparecer, eu acho que é inevitável. Os que vão cá ficar vão estar completamente em dificuldade e, portanto, vão precisar de apoios à tesouraria, e mais uma vez chamo a atenção, não vai ser seguramente a Banca Nacional, porque não vai ter capacidade. E, portanto, é importante que isso aconteça.
E acha que a ideia do e-voucher em que o Governo tanto apostou há um ano pode salvar alguma coisa neste contexto?
Eu acho que tudo é importante. Agora, é uma medida pequenina que pode ajudar, mas acho que tem que ser... Eu acho que o diferimento de impostos é Nós, mais uma vez, em abril, falamos sobre isso nas medidas que apresentamos ao Governo, falamos sobre esta questão. Da questão do diferimento de impostos, que acho que era importante considerá-los. É uma situação excepcional e, portanto, para situações excepcionais nós precisamos de medidas excepcionais. E acho que essa é uma delas. Volto a dizer, percebo que perdão fiscal não seja, se calhar, o caminho, porque é uma obrigação que as empresas têm que ter, e podia-se abrir aqui um precedente complicado, mas acho que o diferimento em 4, 5 anos para permitir às empresas respirarem e terem...
Num prazo relativamente longo.
Desculpe?
Num prazo relativamente longo.
Sim, exatamente. Eu não sei exatamente qual é o prazo, mas num prazo que permitisse às empresas respirarem um bocadinho melhor.
Diga-me uma coisa, Alexandre, como é que está a ideia de criar uma espécie de Ange Business School? A formação para a digitalização é hoje ainda mais importante? Isso está a andar mais rapidamente do que previa ou está em pausa?
A nossa estratégia inicial, quando tomamos posse, era exatamente essa. Fruto do que aconteceu, fomos tendo aqui algumas alterações. Nós fizemos recentemente... Portanto, a nossa aposta é mais que nunca na área da transição digital. Não será tanto numa versão, se calhar, de uma Ange Business School, mas através de um modelo que criamos com a Câmara do Porto, a quem aproveito para agradecer o apoio que nos deu, e que o que a Ange permite fazer, e nesta área da transição digital, nós queremos, muito simplesmente, trazer tecnologia para as empresas não tecnológicas. Pode ser tradicional português e que tanto precisa, e alguns números tive a ver, acho que cerca de 50% ou 60% das empresas não têm presença, ainda não têm presença digital. Portanto, este projeto...
E muitas das que têm é simplesmente um site que não faz grande coisa,
e que nem atualizam conteúdo. Portanto, é quase como não ter presença. Portanto, este projeto, nós com a Câmara do Porto vamos capacitar 120 empresas, não só na área digital, mas fundamentalmente na área digital. E o nosso projeto para este ano e até ao final do mandato, nós queremos capacitar, cerca de 3 mil empresas com um investimento de 500 mil euros, e penso que é o nosso contributo que nós queremos dar. O Estado disse que, o Sr. Primeiro-Ministro, na entrevista que eu tive o prazer de fazer com ele na ANJ em setembro, uma das coisas que nós perguntávamos é até que ponto é que as associações podem ter um papel fundamental na identificação ou na questão da bazuca, que é que tem. E a questão que foi dita é que na questão da formação era importante. E, portanto, eu acho que a ANJ quer ser um parceiro do Governo, das autarquias, e portanto estamos a falar com algumas autarquias. O Porto está fechado, foi um projeto conjunto com o Porto, vamos começar agora ainda durante este mês a executar 120 empresas concretamente na Câmara do Porto, 50 mil euros de investimento. Queremos passar esse projeto e esse know-how para cerca de 30 municípios.
Esse projeto faz parte de uma adaptação, digamos assim, da ANJ aos tempos que estamos a viver, ou já era algo anterior?
Não, nós quando percebemos o que estava, nós o que identificamos é que a parte mais das empresas mais tecnológicas é uma área que está bem trabalhada em Portugal, Startup Lisboa, Startup Braga, BTI, portanto uma série de associações e de empresas que o fazem. Percebemos é que as empresas que não eram do setor digital, do setor tech, precisavam desse apoio digital. O que fizemos foi, fruto dos tempos, adaptamos as empresas e também percebemos que os municípios, que as autarquias, que as associações, todas neste momento têm uma preocupação extra de digitalizar as empresas para permitir que sejam mais bem preparadas para absorver este problema.
E foi isso, integra-se noutra questão que eu tinha também, que é, assumiu a presidência da ANJ duas semanas antes do primeiro caso de Covid ser registado, um mês depois estávamos em confinamento, e portanto a pergunta é como é que a associação se adaptou, digamos assim, a estes tempos e no apoio às empresas.
Criamos o gabinete de crise, em primeiro lugar, foi logo que fizemos, para ouvirmos os nossos associados. Quando começamos a ouvir os nossos associados, nós tentamos fazer chegar ao Governo, nomeadamente ao Ministério da Economia, as preocupações. Desde logo, e desde abril do ano passado, que nós percebemos algumas coisas, que íamos ter dificuldades de capitalização das empresas, e portanto temos algumas medidas que defendemos, nomeadamente que quem capitalizar as empresas, eu acho que isso é importantíssimo, quem estiver disponível devia ter um benefício fiscal. Vamos imaginar, quer seja uma pessoa coletiva, quer seja uma pessoa singular, se estiver disponível para capitalizar uma empresa que passou por uma dificuldade, poderia ter um benefício fiscal nos anos seguintes, nomeadamente em sede de IRS ou de IRC, ou não sei, o mecanismo seguramente que seria tratado, mas que devia ser feito. E, portanto, esse foi o caminho de ANJ, foi um caminho de estar à beira das empresas, mas também de tentar perceber e tentar ter uma voz para ajudar as empresas. Nós há uma coisa que defendemos desde o início e que eu espero que seja. Nós falou há bocado da questão da vacinação. Nós percebemos a importância de ter sido constituída uma task force e de pelo menos vermos um rosto, que esta semana saiu, mas que temos um rosto que é responsável pelo que está a acontecer. E o que nós pedimos ao Governo desde o início é que crie um gabinete de crise para a famosa bazuca.
Faz falta alguém que se responsabilize por as coisas correrem bem ou mal?
Claro que faz falta. E nós até dizíamos às vezes, criem, se quiserem uma responsabilização política direta, criem, por exemplo, a Secretaria de Estado da Bazuca. O nome não será este, mas criem. Né? Nós precisamos, os portugueses precisam de perceber o que é que vai acontecer, é isto que é tão importante. E precisamos de outra coisa. Nós precisamos que nos deixem falar mais vezes estes empresários de 30 anos. Porque esse dinheiro que vem aqui é fundamental para a reconfiguração da economia portuguesa. E mais que os empresários que falam, e muito bem a maior parte deles, tradicionalmente, e que defendem as empresas, nós vamos ser os que vamos ser mais beneficiados ou mais prejudicados por isso que está a acontecer. Portanto, esta foi a reconfiguração que me pergunta Danes, foi isso que tivemos de fazer. Tivemos que, em vez de estarmos diretamente com as empresas, tentarmos ter uma voz para defender. E o gabinete de crise, sempre que me perguntarem alguma coisa numa entrevista, eu vou dizer, criem. Porque, e mais agora quando vimos isto na questão das vacinas, o escrutínio é enorme, o escrutínio é imenso. E, portanto, e quando vier o dinheiro da Troika, vai ser um escrutínio enorme.
Não é da Troika,
neste caso, não.
Peço desculpa, o dinheiro de Bruxelas, da bazuca, da Troika, esperemos que não.
Mas ainda assim, acha desculpa. Que este dinheiro, já que falou nisso, acha que este dinheiro vai implicar alguma austeridade num momento posterior?
Não sei. Agora, é assim, o que vimos que é preocupante é a nossa dívida pública, está outra vez acima de 130%, são aqueles indicadores complicados. Algumas coisas que eu vejo, anteriormente também quando tivemos uma crise, a União Europeia disse, pá, em 2005, 6, 7, invistam dinheiro porque depois nós estamos cá para apoiar. Esperemos que tenhamos todos aprendido. Acho que a Europa deu um bom sinal na questão do dinheiro global, na questão da compra global das vacinas. apesar dos erros e da confusão às vezes na negociação e da burocracia. Também acho que o exemplo é bom e penso que aprendemos isso. Eu acho que vamos ter mais apoio da Europa, que a Europa terá um papel decisivo para se nos vai ou não tirar o tapete nessa altura. Eu acho que o tema é aqui, porque Portugal sozinho, nós já percebemos. É verdade, nós não temos a capacidade financeira. É verdade que nós, em termos de subvenção, são 2,5%, a Alemanha quase 8% e a Espanha 4%, mais de 8% e a Espanha 4%, mas nós não temos a capacidade financeira desses países. Agora, eu acho que nós estaremos sempre dependendo, principalmente dos países menos ricos da União, que sejamos apoiados pela União Europeia. Se a União Europeia não nos apoiar, acho que não, mas volto a dizer, é fundamental nós aproveitarmos muito bem o dinheiro da bazuca e percebermos os problemas que temos e tentar reestruturar a economia no melhor possível. E, portanto, se faz favor, Sr. Primeiro-Ministro, criar um gabinete de crise, que falamos nisto há tanto tempo, cria uma figura que à prova de bala de tudo o que possa fazer. Agora, a estratégia foi um militar, eu acho que nesse aspecto uma boa mensagem. Os militares normalmente têm aquela estrutura de base que é inatacável e, portanto, criem, não será um militar seguramente para este campo, mas alguém que, de facto, seja à prova de bala e que nós percebamos que o dinheiro que é para nós, para os empresários, está a ser bem gerido. Acho que isso é fundamental.
Regressando um pouco ao tema inicial desta entrevista, a associação está numa posição privilegiada, digamos assim, para tirar o pulso ao tecido empresarial. Qual é a expectativa para 2021 nas empresas, dos contactos que vai tendo com os empresários? E o Alexandre é também um empresário. Qual é o sentimento que se tem para este ano?
Neste momento, vejo algum sentimento de algum desânimo. O que acontecia quando falávamos no final do ano passado, e foi quando começamos a tentar perceber o que ia ser para 2021, víamos algum ânimo porque a vacina vinha aí, íamos começar a vacinar, e portanto a ideia era que o segundo semestre seria para regressarmos ao crescimento económico. Eu continuo a ter alguma esperança, pelo menos que a vacina corra bem, que mesmo que não se atinja a imunidade de grupo no verão, que se atinja durante este ano, e que talvez o último trimestre deste ano já possa ter algum sinal positivo, mas vejo muita preocupação nos empresários, principalmente com este novo confinamento. Nós não sabemos até quando, não é? Se da outra vez o que nós pensamos é que nós estávamos com, sei lá, 1000 casos dia, ou 2000, já não me lembro, e bem quais eram os números, e tivemos 2 meses e qualquer coisa confinados.
Imagina, agora são 10 vezes mais casos.
Pois é, esperemos que não seja 10 vezes mais meses confinados, seguramente, mas é verdade, é isso. Isso é o que preocupa os empresários. Neste momento é uma incerteza total. E o ponto importante, e eu acho que já todos aprendemos, é temos que debelar, temos que resolver o problema de saúde pública, porque senão não há economia, não há nada. E, portanto, é alguma incerteza.
Apelando não ao seu papel de presidente da ANJ, mas à sua experiência enquanto empresário, como é a relação com o Estado no que respeita aos apoios públicos? É de abertura? É de proximidade?
Nós, por acaso, tenho mais essa questão, mas isto é uma questão importante. E eu, como empresário, ainda bem que me faz essa pergunta, porque vou respondê-la exatamente como empresário. O que eu vejo na questão pública, acho que tem que haver definitivamente uma mudança de mentalidade. Há um problema, claro, de atrasos. Nós não conseguimos ter um plano, eu vou dizer nunca, porque eu acho que acontece, que seja, os prazos sejam cumpridos, qualquer plano que seja do Portugal 2020, a aprovação, o adiantamento, os reembolsos, nunca são em dia. E depois há aqui uma questão que eu acho que deve ser, que é a política fiscal. Nós temos uma autoridade tributária, que se chama exatamente assim, a autoridade tributária, que funciona como uma polícia. Eu percebo que haja, de gerações anteriores, muitos problemas na relação dos impostos, mas estas novas gerações estão preparadas e faz parte da realidade. Os impostos são para pagar e nem há dúvida sobre isso. Portanto, o que eu acho que o Estado também deve pensar é que não pode continuar a fazer coisas como na questão das finanças, que é, nós temos um problema claro, o Estado errou, mas nós temos que pagar. Os empresários têm que pagar antes e depois vão reclamar para receber o dinheiro. Portanto, tem que haver essa mudança de mentalidade. Eu acho que cada vez mais o Estado deve pensar numa questão proativa e de bonificação para as empresas que cumprem e que fazem um bom trabalho. Dando um exemplo, eu tenho alguma dificuldade em perceber, hoje em dia, numa sociedade evoluída do século XXI, porque é que uma empresa que deu resultado líquido, positivo, contribui para a economia, contribui para o emprego, paga exatamente a mesma taxa de IRC de uma empresa que deu resultado líquido, mas por uma opção estratégica resolveu despedir. E atenção, nada contra, não estou aqui a fazer juízo de valor de ninguém, de quem despede e que tenha resultado, porque isso é uma decisão do gestor e nada. Agora, não percebo é porque é que nós não podemos caminhar cada vez mais para este processo de
Dar um incentivo positivo.
Dar um incentivo positivo, porque acho que vai melhorar a relação, como pergunta, entre a percepção da relação que temos entre os empresários e o Estado. Porque continua a ser ali, continuamos a ter um entrave. Nós sentimos que é difícil reclamar de alguma coisa e pedir algum esclarecimento ao Estado. É uma complexidade e a burocracia é enorme. Portanto, o Estado tem que, em primeiro lugar, resolver as questões burocráticas e, em segundo lugar, cada vez mais na questão fiscal, é enorme, não é? O peso fiscal nas empresas é enorme. Nós falávamos há bocado da questão dos salários. É importante referir que nós, empresários, temos uma responsabilização direta na parte dos empresários, na parte em que nós decidimos aumentar, mas o Estado também tem uma responsabilidade direta enorme, porque a questão fiscal, no fundo, o que queremos é que as pessoas tenham o maior rendimento possível disponível para si. E, portanto, aqui são
duas... E se pagarmos um terço ao Estado daquilo que sai das empresas, não vai para as pessoas.
E o número preocupante é que nós, quando compararmos com os índices de poder de compra, nós estamos atrás da Grécia e da Espanha, portanto, que já estamos muito atrás, mas já estamos atrás de eslovenas e lituanas, eu penso que são estes países, se for um erro, peço desculpa, mas de países deste núcleo que entraram na União Europeia quase 20 anos depois de nós. E, portanto, isto é preocupante para nós em termos do que é que as pessoas têm para estar, de dinheiro disponível.
E assim termina esta entrevista. Alexandre Meireles, obrigado. Vamos agora ao espaço de comentário do economista João Duque. João, esta semana marcada pelos números finais do PIB de 2020, uma recessão de 7,6, mas há maneira de olhar para isto com o copo meio cheio.
Sim, é verdade, porque apesar de tudo a expectativa era um bocadinho pior. Aliás, o próprio orçamento do Estado foi feito com um cenário macroeconómico prevendo uma queda um pouco maior. Estou a falar do orçamento suplementar.
Uma queda de 8,5%.
Exatamente. E, portanto, ficámos aquém 0,9%. 1%, praticamente, é significativo para um país nesta situação. De qualquer das formas, não deixa de ser a pior crise registada historicamente nos livros do Instituto Nacional de Estatística dos últimos 60 anos. E, portanto, é de facto uma quebra absolutamente incomparável. E com um perfil um bocadinho diferente daquilo que se estava a prever, porque nós estávamos a prever uma quebra muito grande no segundo trimestre, como se veio verificar, por causa do nosso confinamento. Estamos a falar no período de abril e maio, portanto, quando nós começámos em meados de março, ainda no primeiro trimestre, e depois afundámos significativamente, tivemos uma quebra de 16,4% do PIB no segundo trimestre, e depois esperava-se uma recuperação, isto é, quedas cada vez menores. Infelizmente, o quarto trimestre acabou por ser um período um bocadinho mais recessivo face àquilo que se estava a verificar no período anterior. De qualquer das formas, feitas as contas, não tão mal. O que significa que o próprio orçamento acabou por não ser tão penalizado em termos de receitas e com uma gestão muito férrea na despesa, verificámos uma coisa absolutamente espantosa, é que a execução orçamental acabou por ser muito melhor do que aquilo que se estava à espera também. Aliás, só para sublinhar quão foi a mão férrea da execução orçamental, em termos de despesa, não teria sido necessário o orçamento suplementar, porque a despesa que se fez estava perfeitamente dentro daquilo que eram as autorização do orçamento original. Portanto, dito isto, nós podíamos até ter feito uma execução orçamental mais generosa e que, se fosse assim, o PIB não teria caído como caiu, mas um pouco menos.
Esta evolução económica deixa-nos num melhor ponto de partida para 2021, mas o outro lado da moeda é que a recuperação pode não ser tão grande ou pode mesmo haver uma queda, até porque estamos com este novo confinamento durante 2 meses.
É verdade, mas a haver queda, a expectativa é de que essa queda apenas seja referente ao primeiro trimestre. Enfim, o segundo trimestre, se for de queda, face ao segundo trimestre do ano anterior, meu caro, eu diria que nós estávamos numa situação de grande catástrofe. Porque, repare-se, nós estamos a falar depois, em 2021, neste segundo trimestre, a comparar com o pior trimestre também das últimas décadas. E, portanto, se nós não conseguirmos melhorar um bocadinho face ao segundo trimestre de 2020, meus caríssimos ouvintes, estamos à beira de um precipício, ou melhor, já estamos a cair num precipício. E, portanto, não é essa a expectativa. E, no final do ano, começaram a sair expectativas e previsões. O ISEG tem um grupo de economistas que já fez a previsão e aponta para um crescimento entre os 2,5% e os 4,5%. Portanto, de alguma forma, não será um ano ideal, longe disso, porque nós esperaríamos que o crescimento fosse muito mais acentuado depois de um ano tão mau, mas de qualquer das formas já é um crescimento face a 2020, num período de, que se espera de recuperação, então sustentável para 2022 e 2023. Enfim, desde que o programa de vacinação tenha efeito, não só em Portugal, mas também na Europa.
Vamos ao segundo tema deste espaço, uma história que deu muito o que falar, uma espécie de história de Robin dos Bosques do mercado financeiro. Na semana passada, um conjunto de investidores pequenos, particulares, fizeram disparar as ações da GameStop, uma empresa norte-americana de videojogos. Sei que queres pegar neste tema e explicar que os ganhos podem não ter sido assim tão grandes como se poderia esperar para esses investidores.
É verdade, infelizmente, estes investidores que se concertaram numa ação de pequeninos contra grandes conseguiram fazer uma inversão no sentido do preço absolutamente histórica, porque o preço que estava no início, no dia 20 de janeiro, à volta dos 30, 40 dólares por ação, e que era um preço que se achava muito elevado, e por isso os chamados hedge funds estavam ao contrário do mercado, isto é, tinham vendas a descoberto, tinham pedido emprestado muitas ações, tinham vendido no mercado essas ações e estavam à espera que o preço caísse para as recomprarem a preços mais baratos e, portanto, entregarem-nos aos donos com um benefício financeiro muito elevado. E diga-se de passagem que o benefício era expectável que fosse elevado, porque os analistas estavam a valorizar a empresa à volta dos 13, 15 dólares por ação, portanto, quando o preço estava 30, 40, de repente os pequenos acionistas, percebendo que eles estavam todos ao contrário, portanto, com as tais posições a descoberto, juntaram-se e começaram a comprar e a fazer uma pressão muito grande na compra. Quando começam a fazer uma pressão na compra e o preço começa a subir, estes hedge funds, em vez de terem resultados positivos, começam a ter perdas. E como estas posições a descoberto têm que ser colateralizadas com dinheiro, à medida que começam a ter perdas, eles têm que depositar as perdas, e significou que eles tiveram que ir atrás do prejuízo e começaram a fechar as posições comprando as ações. Ao comprarem as ações, os próprios hedge funds estavam agora do lado dos pequeninos a autopunirem-se, fazendo aumentar ainda mais o preço. E o preço disparou, chegando aos 400 dólares por ação. Infelizmente, muitos dos pequeninos que queriam fechar as posições, isto é, vender aquilo que tinham comprado, 40, 50, 60 dólares por ação, viram-se impossibilitados, porque algumas das empresas onde eles tinham contas abertas fecharam-lhes a possibilidade de fazer os negócios. E, portanto, aquilo que se esperava que fosse um ganho muitíssimo significativo, acabou por ser um ganho, para aqueles que o realizaram, muito menor. Enfim, no fim do dia, não sei bem se de facto os pequeninos conseguiram as grandes vitórias. De qualquer das formas, foi uma atitude que, do ponto de vista do mercado financeiro, eu que o analiso, achei muito interessante.
E já agora, João, e em 30 segundos, o que é o short selling para quem não acompanha estas coisas? Que é, no fundo, é disso que estamos a falar, de se vender coisas que ainda não se têm. Explica de forma sintética do que é que se trata.
Muito bem. Se eu quiser vender hoje ações do BCP que não tenho, eu posso pedir uma ação emprestada do BCP e vendê-la no mercado. Neste momento, o que eu estou a fazer é short selling. Eu estou a vender a descoberto. Eu não tenho, mas peço emprestado. E, portanto, se pedir emprestado uma ação, eu fico a dever uma ação. Se as ações descerem e eu a recomprar uns dias depois, eu devolvo aquilo que devia, que era uma ação. Eu não tenho que devolver o valor da ação à data que a pedi emprestado. Tenho que devolver a ação. E a posição, esta posição é chamada posição a descoberto, em inglês short selling, que normalmente é feita desta maneira, que é pede-se emprestado para se vender, recompra-se mais tarde, se recomprar abaixo do preço que se vendeu, ganha-se dinheiro. Se recomprar acima do preço que se vendeu, perde-se dinheiro.
E é este o comentário de João Duque desta semana na Vida do Dinheiro, aos sábados no Dinheiro Vivo, com o Diário de Notícias e Jornal de Notícias, e em permanência em tsf.pt.